Então, quero que você abra a tua Bíblia agora na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. O título da nossa mensagem é Rejeitando o Falso Evangelho. E eu quero me deter neste texto aqui, Gálatas 1, versículos 6 até o 9. Então, Gálatas 1, versículos 6 a 9. Esse texto foi utilizado pelo pastor Gilmar nos últimos dois domingos. Esse foi o texto base dele no domingo último passado. E eu vou trabalhar nesse texto aqui também, nesse sermão. E eu espero, creio, confio que Deus falará ao nosso coração. Vamos ler o texto bíblico então, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos diante daquilo que transcende a nossa mente. Tua palavra é totalmente inspirada, é totalmente útil para a nossa vida, para a nossa educação, para a condução da tua igreja, correspondendo ao Evangelho. Me coloco diante de ti como aquele que depende totalmente do teu espírito e que não confia em si mesmo. Toda a minha capacidade vem de ti. És tu quem nos habilitaste para o ministério, Senhor. E quero colocar o dom que tu me deste a serviço teu, a serviço da tua igreja, nesta noite. Que eu possa, Senhor, com simplicidade, mas ao mesmo com profundidade, falando com clareza, encontrar as palavras que saírem dos meus lábios, encontrarem as mentes e os corações dos teus filhos, e que todos nós, de forma unida, possamos nos render a ti e falar. Usa-nos, perdoa os nossos pecados e nos revista da tua graça para correspondermos aos teus desejos. Assim nós oramos, te agradecemos, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, a inconstância dos Gálatas. Os Gálatas eram pessoas que viviam na região da Galácia. Região essa que foi explorada por Paulo na sua primeira viagem missionária. As cidades de Icônio, de Listra, de Derbe, essas cidades e mais outras formavam a Galácia. Ali Paulo, na sua primeira viagem missionária, fundou uma igreja. Mas os Gálatas tinham inconstância. E a inconstância dos Gálatas foi a razão deles rapidamente aceitarem o que é falso no lugar daquilo que é verdadeiro. Todo o trabalho missionário, apostólico de Paulo naquela região corria o risco de ir por água abaixo por conta da inconstância dos Gálatas, de saírem tão depressa da verdade do Evangelho e abraçar como verdade para si aquilo que era falso. E isso nos chama a atenção para algumas verdades essenciais para as nossas vidas. A primeira delas é que nós precisamos reconhecer a nossa natureza inconstante. Nós somos assim. Isso é referente à queda e nós vamos ver isso. A inconstância que habita em nós, essa tendência a não estarmos satisfeitos com as coisas e procurarmos sempre algo que mais nos atrai, que mais nos fascina, essa inconstância é própria da natureza pecaminosa. Isso estava lá com os Gálatas. Outra coisa que a gente precisa entender nesse texto é que uma vez redimidos, uma vez regenerados, nós devemos rejeitar o que é falso. Se na nossa natureza pecaminosa nós temos uma tendência para o desvio, nós temos uma tendência à inconstância, uma vez regenerados, nós temos que alimentar então a tendência à firmeza, a rejeitar o que é falso. E uma vez que nós rejeitamos o que é falso e temos força, sabedoria para rejeitar o que é falso, nós precisamos, um terceiro princípio, lutar por aquilo que é verdadeiro. A gente vê isso nesse texto, e eu quero, nesta mensagem, primeiro caminhar nesse texto, explorar ele, trazer luz sobre ele para as nossas vidas, nem que seja em pontos principais dele, depois extrair algumas lições preciosas para as nossas vidas, permitir que o Senhor fale o nosso coração e nos rendermos para que essas verdades extraídas daqui sejam de fato aplicadas na nossa vida, mesmo que nos confronte, mesmo que nos leve a algum confronto. Nós precisamos permitir que o Senhor haja nas nossas vidas, e Ele age por meio da Sua palavra, através do Seu Espírito Santo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero assim considerar nesse texto aqui é a expressão de espanto de Paulo. Isso me chama a atenção. Quando você lê o verso 6, ele vai dizer: admira-te, admira-me. Ele está espantado. Ele diz: eu estou perplexo. Há uma perplexidade na minha vida. Estou espantado. Como isso aconteceu tão depressa? O que aconteceu aos Gálatas foi rápido e causa espanto a Paulo, e não só espanto, causa ao apóstolo dos gentios uma certa indignação. A carta aos Gálatas é uma carta de desabafo, é uma carta de alguém que está chateado. Alguém que está chateado com a inconstância dos Gálatas, porque Paulo sofreu ali. Paulo sofreu na Galácia. Paulo, ao pregar o evangelho ali, ele sofreu oposição. E ali, depois daquele trabalho todo árduo, ele está espantado, porque rápido demais ele já estava descambando para o outro lado. Por isso que ele diz: admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Há um espanto em Paulo, que talvez, como nós vivamos numa inconstância de hoje, a gente não perceba que esse espanto de Paulo traz um recado para o nosso coração. Essa admiração que Paulo esboça aqui nessas palavras tem recados profundos para o nosso coração. Aqui a gente vai reparar que já está denunciando a capacidade que o ser humano possui para um rápido desvio, para rapidamente desviar e passar para o outro lado. Porque a ideia do texto aqui de passar tão depressa é passar para o outro lado, o que era próprio dos Gálatas. Na sua origem, né? Os povos gálatas, os guerreiros gálatas, eram inconstantes. E essa inconstância cultural dos celtas estava presente na igreja, nos cristãos da Galácia. E Paulo está espantado. E a gente vê logo que, quando a gente olha esse espanto, nós precisamos olhar para nós mesmos e admitirmos o seguinte: há uma capacidade no ser humano de rapidamente se desviar da verdade, passar para outro lado, para outra coisa falsa. E vocês vão entender comigo que a primeira vez que isso aconteceu, essa rapidez de abraçar o falso, de se desviar do que é verdadeiro, a primeira menção disso está lá em Gênesis. Lá em Gênesis 3. A primeira menção bíblica da inconstância humana, dessa inconstância para uma rápida mudança, está na narrativa da queda. Porque ali nós temos, em Gênesis 3, quando a serpente vai tentar Adão e Eva, nós temos ali a verdade e o falso disputando pela mente humana. Deus dá uma palavra para eles, e isso está registrado em Gênesis 2, versículos 15 e 17. Deus dá uma palavra clara para Adão: você vai fazer isso, aqui no jardim tem todas as árvores, tudo isso você vai administrar, pode usufruir de tudo que tem aqui, mas não toca daquela árvore. Esta era a palavra de Deus, isso fazia parte de uma aliança de Deus, e essa era a verdade. Não demorou muito para que Adão larga a verdade que saiu da boca de Deus para abraçar a falsidade que sai do engano da serpente. Porque quando a serpente vem ali seduzir, ela vai começar da verdade, perguntando: como foi que ele disse? E a mulher diz: o Senhor Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, porque se o dia que dela comermos, nós morreremos. Essa era a verdade. Mas o falso vem e ele diz: certamente não será assim, porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como ele. É falso. Vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E o que ocorreu ali é que eles se desviaram do verdadeiro e abraçaram o que é falso. E isso, irmãos, esta tendência registrada lá nos nossos primeiros pais, está em nós, está em você que está me ouvindo, está em mim, está na minha natureza caída. Se eu não me apegar àquilo que o Evangelho trouxe, se eu não me apegar à nova natureza que o Senhor me deu, se eu não alimentar esta nova natureza, a minha velha natureza, ela tende a rejeitar o verdadeiro e abraçar o falso, se esse falso me fascina, se esse falso me atrai, se esse falso de alguma forma me oferece algo que aos meus olhos parece bom, eu posso ir embora. Então essa expressão de espanto de Paulo nos traz um grande alerta. Nós somos capazes de abrir mão do verdadeiro e abraçar o falso que nos fascina, que nos apresenta alguma vantagem, nós vamos. Então, cuidado, nós estamos falando do Evangelho, do único Evangelho. Depois dessa queda de Adão, nós vamos ver ele abraçando o falso. Desde quando ele vê que está nu, ele vai cobrir sua nudez com folhas. É falso. Ninguém se justifica. Ninguém cobre o seu pecado com suas próprias atitudes. Querer cobrir o pecado com as próprias atitudes é falso. A verdade vem pela expressão bíblica: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que, ao invés de cobrir a nudez de Adão com folhas, o Senhor cobriu com peles de animais. E para colocar pele de animais nos nossos primeiros pais, para cobri-los, houve sangue derramado. O falso sempre seduz. E temos capacidade de ir rápido para o falso, causando espanto. Quando você lê o livro de Jeremias, o Senhor faz um ato solene no céu que diz: Vejam, eu estou espantado. Porque o meu povo está largando o manancial de vida para se deter em cisternas rotas que não detêm as águas. A gente vê isso em toda a narrativa bíblica. O projeto da Torre de Babel é um projeto falso. O verdadeiro era o reino de Deus entre nós. O falso é: vamos construir uma torre para tornar o nosso nome célebre. É falso, mas atrai. Há uma tendência para o falso no ser humano. A gente tem, depois que Israel é liberto do Egito, Deus estabelece o culto verdadeiro para eles, mas eles preferiram o falso. Vamos adorar um bezerro de ouro. É o culto falso. O falso sempre atrai e sempre há em nós uma tendência para o falso. Nós precisamos reconhecer isso, que quando nós reconhecemos isso, nós temos chance de rejeitar. Se nós não reconhecermos, nós vamos cair. O culto. O bezerro de ouro no deserto é um grande exemplo disso. Quando Israel é levado para o cativeiro, tanto o reino do norte como o reino do sul, o culto verdadeiro estava sendo trocado por um culto idólatra, um culto falso. E a falsidade, o que é falso, sempre atrai maldição. A gente vai ver isso já já. A religião política de Israel na época de Jesus era falsa. E Jesus falava: Ai de vós, hipócritas, vocês abraçaram o que é falso. O verdadeiro era Cristo, eles rejeitaram a Cristo e abraçaram o falso. Vim para o que é meu e os meus não me receberam porque preferiram o que é falso. É uma tendência nossa. Você que está me ouvindo, abra os teus olhos. Na tua natureza caída, herdada de Adão, tem uma tendência para abraçar facilmente o que é falso. Tem uma tendência em você para ser seduzido pelo falso. Tem uma tendência em você para ser inconstante, para rapidamente você sair da verdade para ir para o falso, como fez os Gálatas. Só que o Espírito Santo está nos usando para pregar para a igreja, para você entender o que Deus está falando conosco. A expressão aqui, outro ponto para a gente entender, essa expressão tão depressa estás passando, a expressão original grega aqui tem o sentido de passar para prestar lealdade a outro. Repara, irmãos, na nossa caminhada, não existem opções. Ou você está com a verdade, ou você está com o falso. Ou você é leal à verdade, ou você vai prestar lealdade ao que é falso. Isso vai matar você, vai matar a mim, mata qualquer um. Então, esse é o primeiro ponto para destacar nesse texto. A expressão de espanto de Paulo traz um alerta da inconstância que existe em nós, herdada de Adão. Mas há uma segunda coisa aqui no texto. O texto vai dizer que o Evangelho é a única verdade. Reparem, no verso 7, ele vai dizer assim. Quando ele diz no verso 6, tão depressa passaste para outro evangelho, no verso 7 ele vai começar dizendo, não é outro, não pode ser outro, porque só existe um. O outro é falso, não pode haver duas verdades, não pode haver dois evangelhos, só existe um. Qualquer outro é falso, é réplica, não tem valor. E nós somos atraídos para isso. Ele diz no verso 7: não há outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí, irmãos, a gente entende aqui que esse texto está nos mostrando que o caminho que os Gálatas estavam passando era um caminho forjado, falso. E esse caminho falso era fabricado por aqueles que perturbavam. Repare o verso 7. Senão que há alguns que vos perturbam. Perturbam querendo o quê? Qual o desejo desses que falsificam, desses que perturbam? É perverter a verdade do Evangelho. Perverter o único evangelho, e nós precisamos aqui abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, porque o Senhor está falando conosco. Aqui devemos entender esta tentativa de perversão dos homens que Paulo está denunciando aqui, como uma guerra espiritual de dimensões cósmicas. O que estava acontecendo aqui com os Gálatas foi a mesma coisa que aconteceu no Éden. O falso, as intenções falsas, tentando perverter a verdade. Aqui, o que estava nesses homens que perturbavam os Gálatas era o espírito daquela serpente que estava lá no Éden. E eu quero te dizer, com toda a autoridade que Deus coloca na minha vida para pregar a sua palavra, que todos aqueles que estão falsificando o evangelho hoje estão no espírito da mesma serpente, porque só há um evangelho, só há uma verdade. Se você desloca a tua vida para outra coisa que não seja verdade, você corre perigo, porque é falso, fascina e traz prejuízo. Aqui temos uma batalha de dimensões cósmicas. Essa batalha estava no Éden e ainda atuava na época de Paulo. E ainda atua nos nossos dias. Para você perceber como esse espírito da serpente atua tentando distorcer a verdade e impor o falso como se fosse verdadeiro, a gente vai ver isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que foi outra região em que Paulo sofreu muita oposição. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta em que Paulo mostra as credenciais apostólicas dele, porque a verdade que Paulo pregava estava sendo substituída pelo que era falso. E ele escreve o seguinte no capítulo 11 da segunda carta, dos versículos 1 a 4. Reparem, reparem. Assim ele diz: escuta, quisera eu. Paulo dizendo para os coríntios: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Verso 2 ele diz: porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Não pode haver outro. Se houver outro esposo, é adultério espiritual. não pode haver outro evangelho, senão é adultério espiritual. Há um só esposo, um só evangelho. O evangelho é Cristo. O evangelho é Cristo, é sua vida, é sua obra, é sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. O evangelho é o que ele fez. O evangelho é aquilo que ele fez por nós. O evangelho é o que temos que anunciar. O evangelho é que nos salva. O evangelho é que nos une a um só noivo, a um só esposo. Então Paulo prossegue e vai dizer: Eu tenho preparado vocês para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. No verso 3, ele então relata o período. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, reparem, irmãos, ele está nos remetendo ao jardim, ele está levando lá o início, ele está nos mostrando que essa guerra é de muito tempo, essa coisa de impor o falso no lugar do verdadeiro não é de agora, é desde sempre, é desde o princípio. Verso 13, ele vai dizer: Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Então ele fala que é com astúcia que Satanás age. Agora não pense que Satanás vai agir como se ele fosse aqueles bonecos que nós encontramos nas casas de Umbanda, com peito vermelho, com tridente, com cartola. Não, Satanás age por meio de pessoas. Satanás age nos sistemas religiosos. Satanás age criando o que é falso. E ele prossegue aqui, de novo verso 3: Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida. O quê? A vossa mente. Aonde ele quer atingir a mente? A quem eles atingiram? Qual foi a área, a parte do ser humano que ele atingiu no Éden? A mente. Ele veio atingir a mente, os pensamentos. E ele faz a mesma coisa hoje, querendo trazer o que é falso. Por isso que ele diz. Repetindo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e uma vez corrompida a mente, ele diz, se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Cristo é único, o Evangelho é único, e só tem uma maneira de nos desviarmos dele. É quando a serpente, com astúcia, tenta corromper as mentes. Meus irmãos, você que está me ouvindo, a tua mente é o grande território de disputa. Ou o evangelho entra na tua mente, ou a verdade do evangelho toma conta da tua mente, ou o falso vai entrar. E se o falso entrar, ele te derruba. Agora, reparem no verso 4, ele vai dizer de onde vem o falso. Ele diz: Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. É isso. Um evangelho diferente, pregado por um espírito diferente, para apresentar um Cristo diferente, é falso. E isso está repleto nos nossos dias, porque o espírito da serpente que atuou lá no Éden, que atuava na época de Paulo, que atuou nos Coríntios, que atuou nos Gálatas, também atua no nosso tempo. Então, nós estamos abrindo os olhos por meio da exposição da palavra. Uma terceira coisa que eu queria mostrar para vocês nesse texto é que o texto vai dizer que qualquer distorção da verdade é maldição, é anátema, é maldito, porque concorre contra o que é santo, porque faz oposição ao que é eterno, porque faz oposição ao decreto de Deus, é falso. Ele vai dizer. Mas ainda que nós, reparem que ele se inclui, ainda que nós, é como se ele falasse assim: se por acaso um dia eu me desviar, se por acaso um dia eu também for tomado por espírito dessa serpente, se por acaso um dia o falso tomar na minha mente, e se por um dia eu ou qualquer um dos apóstolos, se por alguma razão eu pregar outra coisa que não seja essa que eu tenha pregado, é anátema, é maldito. Paulo está chamando a todos os pastores, pregadores, aqueles que se intitulam apóstolos hoje, todos aqueles que pregam um evangelho que não seja da cruz de Cristo, que coloca a tua esperança em outra coisa que não seja Cristo, todos aqueles que estão pregando que a tua esperança é acreditar em você, que a tua esperança é você se reinventar, todos aqueles que estão pregando isso são malditos, e o que eles pregam é maldito. Irmãos, cuidado com a sedução da mente. Eu fico olhando algumas coisas, por exemplo, eu estava olhando um dia desse um texto na internet de um site que dizia assim, reimaginando a igreja. Eu fiquei impressionado com aquilo. Como alguém pode reimaginar a igreja? Será a igreja fruto da minha imaginação? Se eu não imaginei a igreja, se foi Cristo quem imaginou, se ela é produto de Cristo, se eu não imaginei, como que eu vou reimaginar a igreja? Isso é falso. Outrora a gente ouve alguém falar assim, eu vou me reinventar. Fulano tem a capacidade de se reinventar. Meus irmãos, olhem para mim. Por acaso você inventou a si mesmo? Por acaso você criou a si mesmo? Você é criador de si mesmo? Se você não se inventou, como é que você se reinventa? Isso é falso. Não acredite nessas coisas. Acredite no Evangelho. Qualquer coisa que não seja o Evangelho é falso. E qualquer coisa que seja falso produz maldição. É maldito. A falsificação da verdade que ocorreu no Éden trouxe uma maldição que tomou a humanidade toda. Por isso que Paulo está dizendo, eu tenho um receio que agora, na nova criação, a serpente tenha êxito. E, de novo, implante o que é falso para apartar vocês da verdade, para, ao invés da igreja pregar o evangelho, disseminar o que é falso. É obra dele, do falso, de Satanás. Mas a obra do nosso Deus foi realizada em Jesus Cristo única. Ele diz, está consumado, não haverá outra obra. Está consumado, entreguei o meu espírito, não há outro nome. Dito essas coisas, irmãos, a gente precisa extrair daqui pelo menos três lições que eu quero trabalhar com vocês. A primeira lição que eu preciso entender aqui, vocês comigo, é que a antropologia bíblica, o que é antropologia? É o conhecimento do homem. O que o homem é. E para nós sabermos quem nós somos, nós precisamos ir para a Escritura, porque a Escritura é a palavra daquele que nos criou. E só aquele que nos criou sabe quem somos. E a antropologia bíblica nos ensina que nós temos a tendência, depois da queda, de nos fascinarmos com aquilo que é falso. Então, essa é a primeira lição. Não confie na tua mente, não confie nos teus impulsos. Não confie na tua fascinação por aquilo que parece belo. A antropologia bíblica diz que nós temos tendência a nos fascinarmos com aquilo que seduz o olho, seduz a mente, seduz o paladar e que nos atrai. Cuidado! Essa tendência está muito presente em nossos dias, mas mais presente do que você imagina. Pois vemos hoje uma facilidade enorme com que muitos, muitos mesmo, têm se fascinado por propostas teoricamente atraentes, inclusive de evangelho, aparentemente bonitas e sedutoras, mas que são verdades ou são expressões, são invenções que não condizem com a verdade do evangelho, antes deturpam. Cuidado, cuidado, não abrace qualquer coisa. Hoje nós não podemos dizer: procure a igreja evangélica mais perto da tua casa. Hoje nós falamos, procure uma igreja evangélica que seja fiel à Escritura. E para tristeza nossa, isso está cada vez mais escasso. Evangelho está sendo trocado por psicologia de autoajuda. Evangelho está sendo trocado por sociologia. O evangelho está sendo trocado por ideologias humanas. O evangelho verdadeiro cada vez mais está escorrendo entre os dedos. Então, uma antropologia bíblica vai fazer a gente olhar para nós mesmos e dizer o seguinte: eu sou capaz de me fascinar com o que é falso e abrir mão do que é verdadeiro. Quando você reconhece isso, você está se protegendo e você vai dizer para o Senhor: Senhor, guarda minha mente, guarda o meu coração, atraia-me sempre para a tua verdade, porque eu reconheço que eu tenho uma tendência para me fascinar por aquilo que é falso. A segunda lição aqui, a Escritura vai nos ensinar que não há dois caminhos. Não tem como você abraçar o falso como se fosse verdadeiro. Não existem duas verdades. Não existem dois caminhos. Não existem duas vidas. Só uma vida, só uma verdade, só um caminho. Ou dedicamos lealdade a verdade do Evangelho, ou seremos leais ao que é falso? Ou edificamos nossa vida sobre a rocha, ou vamos edificar sobre a areia. Ou viveremos como sábios, ou viveremos como néscios, insensatos. Ou entramos pelo caminho único, ou nos perderemos pelos diversos atalhos. Não tem opção. O Evangelho é único. Não há duas verdades. Quando você abre o Evangelho de João, no capítulo 14, você vê Jesus falando para os seus discípulos, para quem ele ia enviar para o mundo. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho. Ninguém vai ao Pai por uma ideologia. Ninguém vai ao Pai por uma beleza sociológica. Ninguém vai ao Pai por autoafirmação só por meio do Evangelho. Não há dois caminhos. Entre pelo caminho estreito, que é oriundo de uma porta apertada. Entre pela porta estreita, ou melhor, que vai levar para um caminho apertado. Parece que os apóstolos aprenderam o que Jesus fazia, levaram isso na sua mensagem, porque quando Pedro encara o Sinédrio, o mesmo Sinédrio que crucificou Jesus, ele tem a coragem de falar nas barbas daqueles homens o seguinte: não há salvação. Isso é Atos 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Cristo. Não há dois caminhos. Isso nos leva a uma terceira lição. Se nós precisamos entender, por uma antropologia bíblica, que somos capazes de aderir ao falso, por isso precisamos nos proteger. Se devemos entender que a Escritura nos ensina que não há dois caminhos, então nem adianta tentar, ou tá ou não tá, ou se junta com ele ou se espalha, ou é de Cristo ou é do mundo, ou está debaixo do reino de Deus ou debaixo do império das trevas, não tem meio termo. Se a gente entende isso nos leva a uma terceira lição. A fé cristã deve ser uma constante luta para rejeitar o que é falso e lutar por aquilo que é verdadeiro. Essa é a terceira lição. Somos chamados a rejeitar o falso evangelho. E aí, irmãos, lutar por aquilo que é verdadeiro, e nós vamos temos que fazer isso no século XXI. Rejeitar o falso, ter coragem de rejeitar o falso. Coragem no púlpito, coragem na tua vida, coragem entre os teus irmãos ou aqueles que se dizem irmãos, coragem de pregar o único evangelho. Trata-se agora de uma batalha pela fé. Uma fé que tem sido atacada, uma fé que tem sido deturpada, uma fé que tem sido misturada com outras coisas, levando muitas pessoas à ruína. Se é chamado a encarar essa batalha, encarar essa luta. Muitos estão negligenciando essa luta pela verdade, muitos estão aderindo àquilo que dá certo e abrindo mão daquilo que é certo. Mas nós estamos sendo chamados para rejeitar o falso, para lutar pela verdade, para buscar as exortações bíblicas que nos levam a lutar pela verdade. E as exortações bíblicas que nos convocam a lutar pela verdade são muitas. Eu poderia citar, por exemplo, Filipenses 1, verso 27, quando Paulo, preso, escreve isso para os filipenses: Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, único Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vocês que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sei eu, somos chamados a lutar pela fé. Venha se unir a nós, a lutar pela fé evangélica, o único evangelho, a única verdade, a única vida, o único caminho. Quando Judas escreve a sua pequena carta de um capítulo só, no versículo 3, ele diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado. A que Judas se sentiu obrigado? Ele diz: a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Não haverá outra fé para ser entregue. Ela foi entregue de uma vez por todas. Ela foi entregue aos santos, e os santos precisam lutar, batalhar para rejeitar o falso e para estabelecer o que é verdadeiro. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele já dizia que naquela época muitos deturpavam o que Paulo escrevia. Muitos se deturpavam para a própria destruição deles. E diante daqueles que deturpavam a verdade, Pedro exorta a igreja dizendo: antes, porém, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isso, irmãos, são. E depois ele termina dizendo: a ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. São lições para as nossas vidas. É o Evangelho falando ao nosso coração. Queria concluir esse meu sermão com algumas reflexões e algumas aplicações para nós. Primeiro, diante de tudo que nós ouvimos, tantas lições extraídas do texto de Paulo aos Gálatas, entendamos que possa você trazer para a tua mente que cristianismo é constância, cristianismo é firmeza, cristianismo é perseverança. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Mas depois, no verso 38, ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós precisamos aprender a constância, a perseverança, a continuidade nas mesmas coisas. Nós precisamos nos fechar para as propostas, para aquilo que é novo, para as invenções, e caminhar na mesma batida, naquilo que fez Jesus de uma vez por todas, que os apóstolos pregaram. Não inventar novas pregações, não inventar coisas para entreter pessoas, para enganar pessoas, para produzir o que é falso no meio da igreja. Eu e pastor Gilmar, como pastores, apelamos a vocês que são ovelhas, que pertencem à nossa igreja, junte-se a nós. Vamos lutar pelo Evangelho. Tem muito cristão lutando por ideologias, tem muito cristão indo para a rua lutar, levantando bandeiras ideológicas que por trás disso defendem interesses políticos. Eu estou chamando você para lutar por aquilo que não acaba. Estou chamando você para lutar pelo Evangelho. Estou chamando você para lutar por aquilo que não se desfaz. Estou chamando você para lutar por aquilo que hoje é, amanhã é e para sempre será a mesma coisa. Continuidade, irmãos. Continuidade. Quando Paulo está já no fim da sua vida, ele diz assim: quanto a mim, escrevendo para Timóteo, quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação. Está quase morrendo o homem, já velho. O tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz algo maravilhoso para Timóteo, que deve ser muito refletido por nós. Ele diz: eu combati o bom combate, Timóteo. Isso quer dizer que a vida cristã tem combate. Ele diz assim: eu completei a carreira. Isso quer dizer que a vida cristã é uma carreira, que nós não podemos desistir no meio. E depois ele diz: eu guardei a fé, eu protegi a fé, eu não negociei a fé. E aqui, irmãos, nós estamos sendo chamados para isso, para constância, para perseverança, para continuidade, para saber lutar, batalhar o bom combate, para prosseguir com a nossa carreira, lutando pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Por isso que ele diz no verso 8 do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ele vive para isso. Ele não vive para os louros de agora. Ele não vive para os pódios de hoje. Nós não devemos viver por aquilo que nos dá satisfação agora. Devemos viver por aquilo que nos dá satisfação eterna. Porque aquilo que nos dá satisfação agora pode ser a mesma coisa que nos leva à ruína. Escuta o que Deus está falando conosco, meus irmãos. Isso vem do coração do Senhor. Isso passa pelo nosso coração, pelo debruçar nosso diante das Escrituras. Outra coisa que eu queria que você refletisse e aplicasse na tua vida: não há outra verdade, não há outro caminho, não há outra fonte de vida. Não troque o manancial de vida por cisternas rachadas. Não troque tudo que Deus tem para ti por uma alegria momentânea e falsa. Não cometa isso. Talvez você esteja me ouvindo e a serpente tem seduzido na tua mente há muito tempo, dizendo para você: escolha esse caminho, você vai ser feliz, vá embora, decida, seja livre, seja autônomo, seja autônoma, encara, tenha coragem, vá adiante. Cuidado! Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, só há uma porta. Entra por ela. Vá por esse caminho. Mesmo que tenha dificuldades no meio dela, mas você tenha certeza que o Senhor está contigo. Os atalhos podem ser belos no começo, mas pode levar a um abismo sem que você menos espera. Então, cuidado. Terceira coisa que eu queria que você trouxesse para a tua mente diante desse sermão. Venha se unir. Nostalgia. Abra teu olho. As trevas estão agindo. Nossa fé está sendo alvo de disputa. Venha se unir àqueles que estão lutando. Gaste as suas energias, não por aquilo que é passageiro. Não gaste as suas energias por aquilo que é efêmero, que passa, que se desfaz. Gaste a sua energia por aquilo que é eterno. Tenhas esta bandeira na tua vida. Lembra das palavras de Jesus: busque o reino de Deus e confie que aquilo que você se necessita será acrescentado. Talvez você esteja me ouvindo, sendo tentado, como eu já disse, sua mente pode ser alvo de dardos inflamados do maligno, aproveitando-se talvez dos seus momentos de fragilidade, fragilidade emocional, fragilidade afetiva, fragilidade vinda das adversidades, das lutas que você tem enfrentado. Isso tudo pode fragilizar a tua alma. E esse inimigo, desde lá do Éden, vai aproveitar as fragilidades da tua alma para tentar colocar em você uma proposta que te separe do verdadeiro e faça você abraçar o que é falso com um embrulho bem atraente, um papel de presente bem bonito, que você vai desfrutar no início e vai comer o veneno no meio. Cuidado. Escuta o que o teu pastor está falando para você. Resista firme na fé. Como dizia Paulo, o diabo, o vosso adversário, Pedro, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, como um leão, procurando quem possa tragar. Aí ele diz: resistam firme na fé, porque lutas e tentações, sofrimentos como esse, os nossos irmãos estão passando no mundo inteiro. Eu quero orar pela tua vida. Orar por você. Porque talvez você, no meio da fragilidade, tanta luta, né? Tanta dificuldade, talvez você olhe para a tua casa: eu queria uma casa melhor. Olhe para a tua vida: eu queria algo melhor. Porque sempre estamos querendo o que não temos. Porque a queda também trouxe um descontentamento em nós. O que que levou à queda? Foi o homem deixar de olhar para tudo que tem e desejar a única coisa que não tinha. Isso levou à queda. E quando nós não estamos satisfeitos, não andamos em contentamento com o que temos, nós também abrimos brecha para as seladas. Talvez você esteja sendo tentado, talvez você olhe para a tua vida, talvez tanta gente que nós oramos aqui, doente, você olhe para isso, só fragilizado. Aí você lê a televisão, vai ver, abrir a televisão, vai ver alguém propondo cura, vai ver alguém vendendo cura. Cuidado. Talvez você tenha sua carência afetiva, não encontrou alguém. Aí você pode, na tua fragilidade afetiva, abrir a tua mente, o teu coração, por aquilo que é falso. Então, eu quero orar por você. Se você admite que Deus falou contigo, assim como falou comigo, eu queria que você, no teu lugar onde você está, baixasse tua cabeça. Ou mesmo no teu interior, você se rendesse. E você fale para Deus: Senhor, me livra disso, me livra do que é falso, me livra das tentações. Eu quero ser fiel a Ti, eu quero Teu Evangelho, quero a minha e a minha família servindo a Ti pelo único Evangelho. Ó Deus, eu oro a Ti, no poder do Teu Espírito. Por aqueles que, ao ouvir a Tua palavra hoje, reconhecem que tem tendência para abraçar o que é falso no lugar que é verdadeiro. Eu oro por aqueles que, no meio de tantas lutas, Senhor, têm conseguido abrir espaço na mente para inconstância. Eu oro por aqueles que têm sido alvo de Satanás, no meio das fragilidades das lutas, das fragilidades emocionais, físicas, circunstanciais. Têm sido o alvo das setas do maligno. Eu oro por esses que hoje reconhecem que isso pode acontecer. Suplico, Senhor, no poder do teu nome, que as estratégias de Satanás sejam frustradas, que suas setas, Senhor, sejam impedidas de atingir a mente dos teus filhos. Eu oro e peço que o teu Espírito faça grande obra na vida dos meus irmãos, daqueles que estão me ouvindo. Aqueles que estão enfraquecendo na fé, que sejam fortalecidos na força do teu poder. Aqueles que estão tendo uma visão contrária do Evangelho, que haja luz no coração deles, Senhor. Venha, Deus, pelo poder do teu nome, avivar a tua igreja, chamar o cansado, renovar a força daquele que está se sentindo sem nenhum vigor. Venha trazer salvação àqueles que não te conhecem. Venha abrir a nossa boca para levar salvação àqueles que não conhecem a tua palavra, Senhor. Ó Deus, impeça que a obra das trevas prevaleça. Toma a mente desses que estão sendo atingidos por setas malignas que levam à inconstância, que levam a abrir mão da verdade para abraçar aquilo que é falso, aqueles que têm perdido a sua própria identidade em ti para viver a identidade herdada de Adão, Senhor. Seja conosco, Deus. Ouça a nossa oração. Glorifica o teu nome. E que a paz que excede todo o entendimento guarde nossas mentes, nossos corações. Em Cristo Jesus. Amém e amém.